Olá, Pedro.
Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, para quem nos vê no YouTube, num cenário um pouco diferente,
Sim.
num novo cenário do podcast IVM.
Sim.
Hoje vamos falar sobre cinco passos para lutar melhor em relações pelas quais vale a pena lutar.
Isso.
E eu vou-te trazer cinco passos e vamos discutir cada um deles. Muito mais do que uma fórmula, são aqui cinco achegas que nos vão ajudar a pensar sobre a forma como nós lutamos uns com os outros, sobretudo em relações que são importantes para nós.
Vamos revelando um bocadinho sobre as nossas lutas.
Sim, e acho que aqui a meio do episódio quase acabamos a lutar. Não, não vais chegar a esse ponto. Sim, bom. Coisas importantes agora, no dia 5 de março. Arranca a certificação em coaching da Life Training, que é um curso que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que é um curso que eu adoro, sou facilitador principal, aqui
Um
com.
bocadinho suspeito.
Sim, um bocadinho suspeito. Com a ajuda aqui da equipa de coaches profissionais da Life Training. É um curso 100% online e ele arranca no dia 5 de março. Portanto, se estás a ouvir este episódio ainda antes do dia 5 de março e te queres juntar a nós assim, last minute, ainda podes fazê-lo. Aliás, se estás a ouvir o episódio já depois do dia 5 de março, também te podes juntar a nós ainda. É só ires a lifetraining.pt, tens lá a informação toda sobre o curso. Também podes enviar uma mensagem se tiveres alguma questão que me queiras colocar diretamente sobre isso. Estou a olhar para ti, mas isto é dirigido a quem nos está a ouvir. Sim.
Exato. E depois temos o nosso Tu Faz a Diferença,
Tu fazes a
o
diferença.
terceiro livro na nossa coleção para crianças e jovens e famílias,
Sim.
né?
Que
Está em pré-venda
está em pré-venda.
em todas as livrarias online têm o livro em pré-venda.
E já sabem que adquirir o livro em pré-venda ajuda-nos depois a. O livro depois entra direto para o top.
Sim, e assim mais pessoas veem o livro e podem
Sim.
usufruir do livro que nós acreditamos que é assim uma ferramenta de conexão, de aprendizagem, de criação de momentos muito bons entre adultos e crianças.
O Tu És Brilhante e o Adoro-te Tal Como És continuam no top de vendas
Pois
de
é.
livros e fatias e
Será que
juvenis.
vamos conseguir ver um, dois, três no lugar 1, 2, 3? Era fixe.
Era fixe.
Podem nos ajudar a fazer isso. Porque temos estado,
Sim.
não é? Tenho estado no top infanto juvenil do 1 e 2. Imagina 1, 2, 3, isso é que era. Se é assim, vou sonhar com isso.
Sim, muito bem, Mia. Que
Sim.
linda imagem criaste aí. Boa, agora.
Estava a ver a imagem em
Sim.
frente, sabes? As capas assim, apareceu mesmo a imagem.
Sim.
Sim.
Não me irrites, porque eu quero seguir com o episódio. Depois acabamos a lutar. E o
Está bem.
episódio é exatamente sobre isso,
Então vamos
sobre
a
como
isso.
lutar melhor em relações pelas quais vale a pena lutar. Vamos a isso.
Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
Mia. Então, hoje é um daqueles episódios com tema surpresa.
Certo.
Surpresa para ti. Isto é, eu dei-te o título, mas depois não te.
Não elaboraste.
Não elaborei, não te
Não.
mostrei. Não. Eu estou aqui com o meu telefone na mão para me ajudar aqui nesta introdução. Porque eu li um artigo escrito por um senhor chamado Kyle Benson. Ele faz parte da equipa do Gottman Institute,
Ok.
de que nós já temos falado várias vezes
Claro.
aqui.
Fazem um trabalho muito fixe.
Sim, acho que fizemos referências ao Gottman Institute
Montes
ao
vezes.
longo destes anos, não sei bem, umas 10 vezes. E o artigo chamou-me a atenção pelo título
Ok.
e por aquilo a que o título apela, porque o título é Cinco Passos para Lutar Melhor em Relações pelas Quais Vale a Pena Lutar.
Boa, isso é um bom
Sim.
título.
Quer dizer, aqui lutar foi a minha tradução da palavra fight, né?
Sim.
Porque nós muitas vezes no domínio dos relacionamentos traduzimos fight por discussão, né? O discutir. Mas aqui para bater certo com a segunda parte do título ficou
Certo.
melhor, com cinco passos para lutar melhor em relações pelas quais vale a pena lutar. Sim. O que tem logo aqui um pressuposto grande.
Sim.
É que há relações pelas quais não vale a pena lutar. Né?
Exato.
Portanto, este espaço é para relações pelas quais vale a pena lutar.
Sim, já percebemos. Okay.
Pronto.
Sim.
Ah, então, porque isto é importante aqui para a introdução da nossa conversa.
Claro,
porque...
claro, tens razão. Sim, porque acho que muitas vezes só lutamos e não vale a pena nem sequer lutar pela relação.
Certo.
Certo.
E alguns destes passos podem trazer tanto desconforto e necessitarem de tantos recursos que nós estamos a sentir, pá, caramba, estou a fazer isto por esta pessoa ou por este relacionamento, não vale a pena.
Yeah.
Portanto, eu acho que a primeira coisa, sabes, quando eu li o título, antes de ler o artigo, fiquei a refletir sobre isso. Fiquei a refletir sobre as relações que eu tenho na minha vida pelas quais vale a pena lutar e pensar em outras relações onde eu nem aplico estes passos, nem outros, porque no fundo não vale a pena lutar por elas. Elas não são suficientemente importantes.
Certo. E também estava aqui a pensar para trás e acho que já disse no meu passado que em relações pelas quais lutei e depois cheguei à conclusão que esta relação deveria ter acabado há 6 meses.
Sim. Só que às vezes só descobres isso depois,
sim,
né?
E por isso surgiu uma pergunta, como é que sabemos que vale a pena lutar por uma relação?
Eu acho que em algumas situações tu sabes logo desde o início.
Yeah.
Porque nada naquela relação com aquela pessoa, né, pode ser uma relação muito fugaz com sei lá, um cliente, uma pessoa que conheceste socialmente, assim, numa festa... Começas a ter uma primeira conversa e nada te atrai naquela pessoa. Não, não sentes que aquela relação te possa trazer nada de benéfico. Então, quer dizer, em princípio não vais lutar nessa relação, porque logo à partida não há nada por que lutar.
Não, aliás, eu acho que faço mais a associação a relações românticas ou
Certo.
íntimas.
Sim, ou amorosas.
Não? Amorosas, é essa
Sim.
palavra que é para usar, não é?
Essa
Relações amorosas.
é a palavra que é para usar? Qual
Não, mas
foi?
eu acho que alguém deu esse feedback alguma vez que não deveríamos dizer relações românticas.
Não deveríamos. Espera lá, agora estou a ficar confuso. Ah, pá, a linguagem é certa.
Sei lá.
Queres fazer um episódio sobre
sim,
isso?
Sim, não. Então, quero fazer um episódio sobre
há uma
os passos.
Sim, há uma diferença entre a relação romântica e a relação amorosa. E nós vamos falar de relações amorosas.
Ok,
Ok,
pronto.
boa. Mas não vamos entrar demasiado aí. Foi só uma parte que eu fiz porque pareceu-me que estavas a ser um bocadinho assim. Estavas a mandar assim uma indireta.
Não, não estava
Sobre
mesmo. Estava mesmo
deveríamos
a
falar.
querer,
Utilizar linguagem
usar
inclusiva.
a linguagem inclusiva e a linguagem
Linguagem
mais
adequada.
adequada. E o português não é a minha primeira língua.
Sim.
E então agradeço muito o feedback sobre a forma como me exprimo.
Ok.
Está bem?
Eu acho que o desafio aí é que a palavra, a expressão relação romântica, não é? Diretamente está a apelar à ideia do romântico. E essa ideia, por várias razões, pode se tornar problemática.
Ok.
Um dia gravamos um episódio só sobre isso.
Sim,
Está
para
bem?
eu aprender.
Certo. A primeira tem que aprender para depois falar melhor sobre.
Dá, vamos lá aos passos.
Vamos.
Estou curiosa.
Então, aquilo que eu gostava de fazer era partilhar contigo cada um destes passos, que tu não sabes quais são, porque tu não leste o artigo, e a podermos comentar aqui um bocadinho o que sentido é que isto faz para nós, não é? E ao mesmo tempo também estamos a fazer aqui um convite a quem nos está a ouvir de fazer esse exercício também. Mas lembrando sempre do enquadramento, porque alguns destes passos são difíceis. Só vale a pena implementá-los quando sentimos que vale a pena a relação em si,
Claro.
não é? Okay. Então, primeiro passo. Suavizar. Lembra-te que isto é sobre lutas, sobre
Sim,
discussões.
sim.
Suavizar o início.
Suavizar o início.
Suavizar o início.
Ok.
Portanto, aqui a proposta é que quando se investiga a forma como as pessoas lutam e as lutas em si, é que o final, o progresso da luta e a forma como a luta termina tende a ser bastante influenciado pela forma como a luta começa. E
Ok.
que se, no fundo, utilizando aqui a linguagem futebolística, é o suavizante.
Que não é nada uma linguagem que tu gostas, pois não. Não.
Mas hoje estás numa...
Estou a entrar na luta.
Estás a entrar na luta.
Vale a pena.
Estou a entrar na luta. Mas uma coisa que aparentemente é de evitar, quando tu queres lutar melhor, é fazer aquilo que se chama a entrada a pé juntos. Né?
Okay.
Que é começar a luta logo com uma grande acusação. Olha, utilizando até uma linguagem que algumas das pessoas que nos estão a ouvir conhecem, porque ouviram há muito tempo um episódio que nós gravámos precisamente sobre o trabalho do John Gottman e que sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse.
Sim.
É, se nós começarmos uma luta utilizando os cavaleiros do Apocalipse, ou seja, começando ao ataque, criticando, mostrando desprezo, se nós começarmos dessa forma, a luta tenderá a ser muito menos produtiva e interessante. Até a ideia aqui é, quando eu sinto um movimento de vou lutar contigo ou com outra pessoa numa relação pela qual eu acho que vale a pena lutar, lembrar-me que é melhor
Não entrar a pé juntos.
começar de uma forma suave. É, que sentido, quando eu ouviste isto, que sentido é que fez para
Não,
ti?
é que claro que é luta, quando falamos em luta, se assim, a associação, não fighting, luta é de algo não suave. Não é que não tem nada a ver com a suavidade, é uma discussão, assim, algo aceso, forte. Estava a pensar em que sentido é que estamos aqui a falar de suave, eu baixar o tom de voz, suavizar a minha linguagem corporal, suavizar as palavras que utilizo, o que é efetivamente para suavizar, porque acho que isso pode ser difícil.
Olha, às vezes o suavizar pode ser tão simples como, imagina que eu observei que houve alguma coisa que tu fizeste e de que eu não gosto. Por exemplo, pedi-te várias vezes para prestares atenção a uma determinada coisa ou para fazeres uma determinada coisa e tu não fizeste. Não é? Pode ser, é muito diferente eu começar esta discussão dizendo-te, oh Mia, olha, há aqui uma coisa que é muito importante para mim e eu... gostaria de encontrar uma forma de conseguir comunicar isto que leve a que esta coisa seja feita. Por exemplo, isto é mais suave do que dizer lá foste outra vez tu, esqueceste de fazer isto, sempre a mesma coisa, não gostas de mim. Né? Que é logo tem um ataque, tem uma série de interpretações, é sobre ti, não sobre mim. Né? A proposta aqui é que, começando a luta de uma forma mais suave, tipicamente, isto agora já é a minha especulação, não é? Tipicamente, o que vai acontecer do outro lado é menos resistência. Enquanto que o começo de luta, né, logo com as armas todas, ao ataque, o que vai gerar do outro lado é resistência. E nós sabemos que quanto mais resistência há, menos ligação há.
Claro.
Menos ligação,
Estava
tudo é
aqui
mais
assim,
difícil.
a pensar se o suavizar tem a ver com eu assumir responsabilidade por aquilo que é meu. Começar por falar de mim e não começar por falar do
Sim.
outro, que é o que normalmente fazemos quando entramos nessa luta. Ou quando estamos... Eu acho que assim essa luta, para mim, pelo menos, é assim uma certa energia que eu consigo observar no meu corpo. É assim uma onda que vem, que é uma onda que traz irritação, frustração, zanga. E estou a pensar como é que eu poderia aplicar isto de suavizar. Seria essa sensação de, não é, reparo que isso vem, e o suavizar é não focar-me no que isso diz sobre o outro, sobre ti, mas pensar no que é isso diz sobre mim. Isso ajuda-me a suavizar, não é? Suavizar, regular, melhor um bocadinho.
Eu acho que o suavizar podem ser muitas coisas diferentes. Pode assumir vários formatos diferentes. O suavizar também pode ser o criar um enquadramento, né? Porque às vezes, quando numa relação tu chegas e a primeira coisa que faz é assim um ataque muito bruto, muito cru, a pessoa do outro lado pode receber isto como pá, esta pessoa já não gosta de mim, esta pessoa não quer estar comigo, esta pessoa detesta-me, esta pessoa. E o suavizar muitas vezes é criar um enquadramento, é criar até trazer para cima da mesa uma série de pressupostos, que é, provavelmente isto vai gerar uma luta e uma discussão, mas eu até te posso falar dos pressupostos. Por exemplo, repara como é diferente dizendo, olha, pá, sabendo que eu te adoro e quero passar toda a minha vida contigo, se eu trouxer isto para cima da mesa e a seguir falar de uma coisa que eu acho que vai gerar luta, eu já baixei certo tipo de defesas, criei um enquadramento, que é como dizer-te, olha, não é a relação que está aqui em causa, é um comportamento. Isto também é suavizar, que é ajudar a colocar a discussão no ponto em que eu gostaria que ela realmente acontecesse. E nós, muitas vezes, por não fazermos isto, por entrarmos na discussão logo de uma forma muito abrupta e muito dura, fazermos com que ela, muitas vezes, seja recebida do outro lado num nível em que nós nem sequer desejamos que ela realmente esteja. E isso pode dificultar muito o transformar a luta numa coisa produtiva.
Então, só que será que às vezes não sabemos quando é o início da luta?
Sim, é, né? Certo.
Portanto, e às vezes nós até temos uma entrada suave, mas depois, por variadas razões, tanto do meu input como do teu, se falarmos das nossas lutas, as coisas escalam, não é?
Sim.
E já não... O início suave já foi.
Sim. Mas há situações onde nós deliberadamente vamos para a luta, no sentido de, pá, eu tenho que falar com esta pessoa sobre isto. Não é? Agora estou zangado, estou chateado, estou aborrecido, estou frustrado, estou desiludido e quero falar sobre isto. E dependendo da prática que nós já temos de reconhecer esses estados e depois procurar criar ali um espaço onde cultivamos a nossa flexibilidade, eu acho que é nesse espaço que nós podemos pensar um bocadinho em...
Suavizar.
Sim.
É uma palavra, soa bem, não é? Suavizar, o início soa bem.
Sim. Eu acho que sim, suavizar não é menorizar, não,
certo,
não é? Se isto é importante para mim, não é dizer assim, oh, minha, olha, quero falar contigo.
E também, eu
mas
acho
é só
que...
uma coisinha sem importância.
Sim. Mas também não é, que acho que a forma como falamos agora, queria só reforçar que quando eu falei disto, exemplos que dei, que é um suavizar não só para outro, mas também para mim,
Certo,
não é? Que é um
certo.
suavizar do meu próprio estado e um conectar comigo, não é suavizar, imagino eu, só no sentido de fazer-te uma festinha a ti que me estás a irritar.
Sim, porque eu acho que isto até um processo interessante de auto-coaching, né? Que é eu habituar-me a fazer a pergunta: se esta relação é uma relação pela qual eu acho que vale a pena lutar, né? Qual é a melhor forma de eu começar esta discussão? Qual é a melhor forma de eu abordar este assunto
Essa é uma boa pergunta.
e que realmente possa gerar aqui progresso? Não tem a ver com ter razão, tem a ver com melhorar a qualidade do relacionamento. Se eu tiver tempo para fazer esta pergunta, né, e espaço para depois explorar as opções, eu acho que consigo encontrar formas de suavizar, nem que seja até pensando no passado, pensando em lutas que eu já tive com esta pessoa e que correram bem, no sentido em que foram produtivas, até nos ajudaram a resolver um problema. E claro que a tua proposta também é muito importante, né, que às vezes simplesmente eu irritei-me no meio de uma conversa e começo a luta sem ter a noção de que estou a começar uma luta, né?
Certo.
Até por isso é que às vezes no meio da luta alguém pergunta, mas afinal quem é que começou isto? Ninguém, já ninguém sabe, ninguém se lembra.
Ou vamos sempre achar que foi o outro.
Foste tu a começar. Sim.
Sim.
Portanto, o primeiro passo aqui é apelar a esta ideia de suavizar o
Eu acho que é
início.
mais uma intenção a ter presente, e só pensar nisso até pode ajudar, admito isso. Acho que, assim, pôr em prática pode ser muito desafiante, mas ter a intenção de, ok, suavizar, seja lá o que isso for para cada um de nós, concordo que deve ser bom ter presente.
Eu na minha prática pessoal da luta em relações pelas quais vale a pena lutar,
Sim.
ou seja, contigo,
Sim,
não, e noutras lutas,
sim, sim.
com os nossos filhos, com pessoas que são importantes para mim no domínio da pessoal ou profissional. O que eu muitas vezes acho que apelo a este princípio é já com a luta a decorrer, porque às vezes há uma ideia de que, ok, isto está a escalar rapidamente.
E ou seja, não estás a suavizar o início.
Não estou a suavizar o início, mas posso, às vezes, apelar outra vez a um quase um. Vamos começar...
Um reset.
Vamos começar outra vez do princípio.
Certo.
E fazer outra vez esta introdução.
Yeah,
não é?
Faz sentido.
Nesta introdução eu posso falar sobre as minhas intenções, sobre o valor que esta relação tem para mim, sobre de que é que eu realmente quero falar,
yeah,
não é? E qual é o objetivo... De abordar este tema, e acho que isso pode ser não é suavizar o início, mas é reiniciar de uma forma mais suave.
Yeah, tomas consciência de que é preciso suavizar.
Certo. Claro que eu imagino que muitas pessoas que nos estão a ouvir dizem, eu até consigo fazer isso, mas e o outro, que entra sempre à bruta, não é? E ele ou ela é que precisava de suavizar o início. Portanto, é depois mandar o podcast para eles. Sim. Agora, segunda, eu acho que a segunda tu vais gostar bastante dela, desta, porque tem muito a ver com propostas que tu fazes na comunicação consciente, que é, mas ela tem aqui uma subtileza, tem a ver com tentativas de reparo, que é aprender a enviar e a receber tentativas de reparo. Ou seja, durante a luta, em algum momento tu podes procurar reparar aquilo que está mal, né? Ou reparar aquilo que fez.
Eles estão a falar durante a luta.
Sim, durante a luta, né? Enquanto estamos a discutir, há um momento onde tu podes ter a sensação de que, ah, ok, esta pessoa está chateada comigo por causa disto ou daquilo, ou por causa de uma coisa que eu fiz, ou uma coisa que eu não fiz, ou uma coisa que eu disse, e podes fazer uma tentativa de reparar aquilo. Portanto, eles estão a falar aqui da importância de, por um lado, aprender a fazer estas tentativas de reparo. Elas são tentativas, porque tu não podes garantir que elas vão funcionar enquanto reparo, mas também da importância muito grande de aprender a receber as tentativas de reparo. Porque às vezes eu, por exemplo, posso estar muito zangado e estou aqui a falar e a meio tu tentas reparar de alguma forma isto, dando uma nova informação ou dizendo, olha, imagina que a meio da luta eu estou-te a chatear por causa de um comportamento teu. E a meio da luta tu fazes uma tentativa de reparo dizendo assim, olha, Pedro, eu a partir de agora vou estar mais atento a isto e vou estar mais focado em fazer isto desta forma. E eu posso receber essa tentativa de reparo e dizer, olha, obrigado, Mira, é mesmo isso que eu quero. Ou então posso ignorar a tentativa de reparo e ainda ficar mais chateado. Ah, e agora? Já disseste isso na última vez, não é? Ah, falar é fácil, não é? Se fosse... E ainda tens que estar a ter essa conversa agora. Ou seja, quer dizer que eu não recebi...
Como é que eu sei que vais fazer?
Sim, quer dizer que eu não recebi realmente a tua tentativa de reparo.
Eu acho que esse ponto é particularmente importante nas lutas pais e filhos, para como dica para os pais. Acho que muitas vezes quando se entra numa luta com uma criança, um jovem, e tem-se muito essa não é, o sermão, o dar na cabeça, o mostrar o que está certo e errado, e a criança muitas vezes dá sinais que são destes de reparo, que nem precisam, muitas vezes nem são de palavras.
Até podem ser não verbais, não é?
Podem ser não verbais. E acho que nós, como pais, ganhamos imenso em conseguir receber essas tentativas de reparo. Porque nós, às vezes, achamos que a tentativa de reparo tem que ser assim uma coisa muito grande, muito um pedido de desculpa muito explícito, ou é uma... Não é? Damos um castigo à criança que tem que seguir com aquilo e só aí é que há uma reparação após um certo período ou após a criança fazer o bem, esse reparar nestas pequenas tentativas de reparo pode fazer toda a diferença mesmo. Porque nós, eu reparo muitas vezes a assistir assim a discussões entre pais e filhos. Às vezes são os olhares, é um pequeno olhar para baixo, conseguir observar este, ok, a tua informação está a entrar, eu já percebi, não precisas de continuar, and I'm sorry, não é? E só que às vezes só dizer as palavras pode ser muito difícil. E se nós, como adultos, conseguirmos receber essas tentativas, reparo, aí também conseguimos suavizar, né? Porque ajuda-nos que se eu reparar nas tentativas de reparo, eu percebo que estou a ter algum tipo de impacto no outro, isto também me acalma, não é? Isto também me regula e ajuda-me a ter mais recursos para fazer algo produtivo daquela situação.
Às vezes, uma das coisas que eu sinto é quando o outro não recebe as minhas tentativas de reparo. Repara que temos aqui a palavra tentativa, no sentido em que, por exemplo, eu pedir-te desculpa pode ser uma tentativa de reparo, mas pode ser só tentativa, no sentido em que não traz nenhum reparo, porque aquilo que tu necessitas para que a situação seja reparada não é um pedido de desculpa, é outra coisa, é um comportamento, é outra coisa. Mas é uma tentativa. E quando eu faço essa tentativa e o outro não recebe a tentativa, nem que seja para dizer, olha, o que eu necessito não é de um pedido de desculpa, mas olha, mas obrigado por estás a procurar reparar a situação. Quando não há isso, e pelo contrário, a minha tentativa de reparo até é mal recebida, isso às vezes faz com que eu momentaneamente depois deixe de me focar na situação, porque o outro está chateado comigo. Eu tive uma tentativa de reparo, ele não a recebeu e eu agora fico chateado. Quer dizer, pá, fiz aqui uma tentativa, não foi recebida, agora
Já não vale a pena.
agora estou chateado com isto. E isso às vezes até faz com que agora o outro continue a falar e eu, quando falas assim, mas quer dizer, pedi desculpa e tu nem disseste nada. Não é? E agora são essas escaladas, eu acho que elas são muito prejudiciais, porque depois já não é bem uma luta, é mais uma espécie de uma meta-luta, que agora estamos a lutar por causa da forma como lutamos. E isso muitas vezes desvia-nos da questão inicial
Certo.
e que queríamos que.
Olha, gostei muito deste ponto. Gostei muito desse ponto, obrigada.
Bom.
Sim.
Isso foi uma
Gostei mais desta do que do primeiro. Acho que é.
Tu gostas de inícios à bruta,
Não,
sem
mas estou só a dizer como é que eu sei que é o início. Essa é. Pronto, anyway.
Pronto. Então, terceiro, okay. Acalmar-se e acalmarem-se mutuamente. Okay? O acalmar-se é uma tradução de soothe yourself.
Soothe
Portanto,
yourself, yeah. Bem, está
acalmar-se.
ligado também ao suavizar, né?
Sim, mas aqui acho que é o acalmar é porque às vezes o suavizar é mais as palavras que tu utilizas para criares um certo enquadramento mental. Aqui o acalmar-se é diretamente um
É mais
apelo,
uma questão de regulação.
é mais uma questão de o que é que está a acontecer emocionalmente connosco.
Ou seja, pode ser útil ter go-to strategies, né? Agora hoje estou a dizer palavras em inglês. Estratégias no, de bolso.
É melhor do que dizer palavras em sueco.
É verdade.
Sim.
Ter estratégias de bolso
Sim.
que, para utilizar nessa situação.
Sim, que te permitam acalmar, também que tu saibas que contribuem para acalmar o outro. Sim. Acalmar verdadeiramente, não é
Não é
dizer.
dizer tem
Não
calma.
é dizer, tem calma, não é preciso falar alto, também não é preciso ficar tão chateado, porque isso, em princípio, isso
Não,
não vai
eu estou
suavizar,
calma.
não vai fazer nada.
Sim. Eu tive uma aqui há umas semanas atrás aconteceu uma situação no jogo de handball de um dos nossos filhos, onde uma pessoa que estava muito exaltada, e estava a insultar muito o árbitro. E eu, bem ou mal, disse à senhora: olha, eu também achei que o árbitro tinha feito um erro, só que estava a dizer que não havia necessidade de o insultar, que podíamos protestar de outras formas sem insultos. Correu mal. A senhora lutou muito comigo, mas eu achei que não era uma relação pela qual eu queria lutar, portanto,
Certo.
não. Mas depois a filha dela ficou muito, muito. A filha não, a neta. É muito perturbada e começou a chorar muito. E aí a senhora dizia: mas eu estou calma, filha, não estou calma, estou calma. E a menina não se acalmou e eu saí do sítio.
Sim, mas isso é um exemplo de uma relação pela qual não valia a pena
Não valia a
lutar,
pena lutar.
não é? Portanto, tu simplesmente abandonaste a luta.
Mas eu própria usei as minhas estratégias de bolso para me acalmar.
Sim. Uma das coisas, quando eu me consigo lembrar disto que vou dizer a seguir, é ótimo, nem sempre o consigo fazer, mas quando estou numa luta com alguém, uma coisa que me ajuda muito é não ficar tão focado nas palavras que eu vou dizer, mas focar mais na forma como eu vou dizer estas palavras. Porque muitas vezes o que eu noto que faz a diferença em trazer-me calma a mim e trazer um pouco mais de calma ao outro é de facto falar com um pouco de calma. E às vezes, quando o meu foco vai muito para as palavras, para aquilo que eu tenho que dizer, depois até posso acabar a dizer uma coisa dessas. Ah, agora podíamos ficar um pouco mais calmos para discutir este assunto, não era? Em vez de dizer assim, ok, olha, este assunto é importante, é bom para mim estar calmo para poder entender exatamente como é que eu posso ajudar. Ou, e as palavras podem ajudar, mas é sobretudo o tom de voz e o apelar aqui a um estado diferente. Porque uma das coisas que acho que é uma experiência quase universal é que quando nós estamos mais calmos, nós temos mais recursos.
Claro.
Quando estamos mais calmos, temos mais facilidade em ver o outro, estamos mais calmos, temos mais facilidade em entender aquilo que o outro nos está a tentar dizer, conseguimos mais facilmente apelar à criatividade. Até depois, a partir da calma, às vezes conseguimos introduzir um bocadinho de humor ou de leveza na situação. E, portanto, isso, o acalmar-nos é mais importante.
Este ponto requer bastante autoconhecimento, acho eu, não é? Requer, assim, alguma proatividade em termos de conhecimento, de sabermos o que é que me ajuda a mim nessas situações, não é?
Eu acho, a mim ajuda-me, em alguns momentos, eu sentir, é quase como sentir assim uma energia que está a querer sair de mim para fora, que é uma energia agressiva, né? Que é assim uma coisa de agora tenho que me defender, estou sob ataque. E reconhecer isso e dizer, calma.
A mim ajuda-me muito ligar-me ao pressuposto de que o que o outro está a dizer e a fazer está-me a falar das suas necessidades. Não está a falar do meu valor, não é? Do meu valor como companheira, do meu valor como mãe. Que as minhas lutas é nestes dois cenários que normalmente acontecem, né? E mesmo aquela situação naquela senhora que estava a falar há bocado, que não era uma relação pela qual valesse a pena lutar, mas é uma relação que não quero que seja, não é? Porque é uma pessoa que às vezes com quem
não
tenho que me cruzar, portanto não quero. Mas o que me ajudou ali, efetivamente, foi pensar, ok, ligar-me nos meus pensamentos, o que é que poderá ter acontecido com ela, em vez de sentir, não é? Porque se eu me tivesse ligado à minha dignidade, eu teria feito, se calhar, a mesma coisa que ela fez. Mas isso ajuda-me imenso a acalmar, até, ok, esta pessoa está-me a falar das suas necessidades, não está a conseguir exprimir isso com palavras, com clareza, mas está-me a falar das suas necessidades. E se eu me ligar a isso, eu noto uma diferença enorme no meu próprio estado emocional.
Uma das estratégias mais importantes a usar para nos acalmarmos e ajudarmos o outro a acalmar-se é o pedir um adiamento em relação à discussão. Porque há situações onde, sei lá, pá, estou cheio de fome, ou estou cheio de vontade de ir à casa de banho, ou estou com uma dor de cabeça, ou estou sob stress porque tenho daqui a 10 minutos um compromisso profissional e ainda tenho que preparar para ele. Se neste momento eu tentar lutar, vai ser muito difícil para mim eu estar calmo. E se calhar, às vezes, fazer o pedido de, olha, eu percebi que isto é importante para ti, também é importante para mim, podemos falar sobre isto aqui a 20 minutos, né, depois de eu lanchar, ou podemos falar sobre isto hoje à noite, quando tivermos os dois com mais tempo. E claro que este pedido não vai ser sempre aceito, mas é uma forma de nós valorizarmos a importância da luta, da discussão, e procurar que ela aconteça com o máximo de recursos.
Claro. E também significa que estamos a valorizar o assunto, não é?
Já agora, isto é diferente daquela estratégia de fuga de agora não. Né? Isto é um dizer, pá, agora não é o melhor momento, e propor um momento, né? Que seja com alguma brevidade. Não dizer, pá, então se calhar depois, para o ano, podíamos falar sobre isto, né? Mas propor assim um momento, mais daqui
e isso
a pouco.
Isso é super útil também com as crianças.
Ou às vezes até sentimos que é uma luta assim, sobre uma coisa muito estrutural, dizer assim, olha, vamos falar sobre isto no fim de semana.
Mas dizer isso, repara que a diferença é que, olha, tu não estás em condições para falar sobre isto agora, portanto, depois, quando tu estiveres mais calmo, vamos falar. É que muitas vezes disse isso às crianças, não é? Vem dizer, olha, eu não estou a conseguir ter esta conversa agora, preciso de mais calma. É muito diferente do que acusarmos o outro de não estar com os recursos suficientes para ter a conversa.
Bom, olha, próximo passo.
Sim.
É um passo que, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, acho que é genial, que é o passo do compromisso, Mas aqui compromisso, não da forma habitual de compromisso enquanto eu comprometer-me com alguém, mas de compromisso de o meu compromisso para com esta relação e para com esta pessoa inclui eu aceitar esta pessoa tal como ela é.
Uhum.
E aceitar que há coisas para que ela muito provavelmente nunca vai mudar.
E estás a falar do got, dos pontos do got.
Dos pontos do,
como sim. Não pegaste no
Não, sim, estou a falar do, dos pontos do, do artigo. Portanto, eu achei esta ideia muito interessante de explorar, que é o meu compromisso. Se eu estou numa relação que eu acho que vale a pena lutar para esta relação, uhum. Eu quero ter esta relação na minha vida. E eu perceber que muitas vezes a luta acontece porque eu gostava que o outro fosse diferente.
Yeah.
Né? E claro que há pequenas coisas no comportamento do outro que eu posso incentivar, pedir, né? E às vezes até pressionar um bocadinho para que elas aconteçam porque têm a ver com respeitar as minhas necessidades e os meus limites.
Uhum.
Mas há outras coisas que vai ser muito difícil o outro mudar.
Claro.
E o meu compromisso para com a relação também passa por eu aceitar o outro tal como ele é, uhum. E aceitar que algumas coisas provavelmente nunca vão ser perfeitas. E que se, quando eu me conecto com este compromisso, eu consigo lutar um pouco melhor.
Isso é um bom compromisso. Eu acho que esse compromisso está muito forte aqui na nossa relação. Estava a pensar nisso.
Mas tem-se fortalecido ao longo dos anos. Tem-se
fortalecido. Olha lá, vão 26 anos.
Achas que é porque ao longo dos anos nós vamos desistir, vamos aceitando finalmente, mas, que, olha, provavelmente esta pessoa vai ser sempre assim.
Sim, eu acho que a irritação sobre estas coisinhas não desapareceu por completo. A consciência de que isso em princípio não vai mudar é que é muito forte. E como esta consciência está muito forte, presente, em princípio, como ainda cá estou, deve ser porque aceitei esta característica, este hábito, esta coisinha.
Porque uma grande parte das lutas que acontece, sobretudo em relacionamentos longos, né? Lá está, pode ser relacionamentos amorosos, mas pode ser também relacionamentos entre pais e filhos,
claro.
Ou relacionamentos entre irmãos, não é? Relacionamentos longos. Normalmente as lutas não são por uma razão nova.
Não.
As lutas
repetem-se,
é a mesma luta repetida muitas vezes. Não é? Há pessoas que lutam 40, 50, 60 anos sobre a mesma coisa. Não é?
Uhum.
Nós às vezes vemos, por exemplo, casais mais velhos que têm uma história em comum de 50 anos e a luta começa por pá, tu és sempre a mesma coisa, tu sempre foste assim, já quando casamos tu eras assim. Né? E a outra pessoa do outro lado, e tu há 50 anos que me estás a dar cabo da cabeça, e sempre assim.
Uhum.
Acho que é engraçado, parece que falta aqui esta parte do comprometer-me com esta pessoa, é também comprometer-me com ela tal como ela é.
Uhum.
Não é propriamente uma dizer, ok, agora tenho que aceitar sem comentário coisas que eu acho que não são respeitosas, uhum. Ou que não são realmente um valorizar do relacionamento. Mas em relação a outras coisas, às vezes é mesmo, parece que eu ainda não estou em paz com o meu compromisso para com a pessoa.
Não é? Estás a falar de nós?
Estou a falar agora, por acaso, assim, viajei mentalmente para relacionamentos de pessoas mais velhas que nós conhecemos. Casais mais velhos, da idade dos nossos pais, por exemplo, onde estas conversas aparecem muitas vezes. Às vezes tenho receio que no nosso relacionamento estas conversas também que vai acontecer. Já quando eu te conheci, tu não sei o quê. Porque há coisas que depois começam a ser padrões muito evidentes. Mas se são padrões assim tão evidentes, é? Aqui a proposta é lutar melhor, é também o aceitar isto, não é? O aceitar isto e perceber que eu estou em compromisso com isto, não é? Porque isto foi assim, é assim e o mais provável é que continue a ser.
Mas também pode ser um aceitar de que isto às vezes vai ser uma razão de fricção, vai continuar a ser. Não é? Estava a pensar nisso agora enquanto estavas a falar, que aceitar o facto de que daqui a 10 anos é muito provável que certas coisinhas em certos momentos, porque não é sempre, né, que vão ser um gatilho, aceitar isso também pode ser uma coisa boa.
Ok.
Né? Não só aceitar que, olha, o outro não vai mudar esta questão, né? Mas o meu compromisso está em... Mas também um compromisso para comigo, uma aceitação pessoal de que, ok, isto às vezes vai me irritar, está tudo bem.
já viste como o entrar na luta com esta consciência que tu estavas a falar faz com que a luta seja diferente. Porque
A energia da luta fica diferente.
Sim, porque a luta deixa de ser de estou-te a criticar e estou-te a dizer que tu não devias ser assim, para isto é uma coisa que às vezes me incomoda e provavelmente vai-me continuar a incomodar. Mas aí a minha atenção vai mais para como é que nós podemos aprender os dois a acomodar melhor isto e menos para tu devias ser diferente. Né? E isso muda a qualidade da luta. Okay? Falta o quinto, que é o de abordar feridas emocionais. Ou seja, de na forma como lutamos e discutimos com o outro, de darmos autorização para que nessa luta apareça também a expressão das nossas feridas emocionais, do fiquei triste, fiquei desiludido, estou a ter dificuldade em perdoar alguma coisa que aconteceu, não é? Carrego mágoa em relação...
Tenho medo.
Sim, ou tenho... carrego culpa em relação a isto, ou tenho vergonha. E estes estados emocionais que podem ficar assim... Podem se transformar em feridas, não é? E podem estar feridas que às vezes demoram muito tempo a cicatrizar, se é que de todo isso chega a acontecer. Se nós não trouxermos isto para as nossas lutas explicitamente e formos capazes de verbalizar e de aceitar a verbalização do outro e procurarmos em conjunto curar isso, provavelmente, se isto não for abordado, vai fazer com que as nossas lutas sejam muito piores, porque nunca chegam a ser sobre aquilo que verdadeiramente dói.
Sim, eu adicionava a parte da minha, não é o meu tema preferido, adicionava as necessidades a isso, né? Que às vezes quando os outros só nos exprimem as suas emoções, sentimos-nos muito impotentes e assumimos muita responsabilidade pelas emoções do outro. Se tu só me disseres que estás triste ou zangada com alguma situação, eu acho que se só exprimires as emoções, a probabilidade de eu me defender aumenta, porque se calhar se começa a sentir culpa e vergonha e tenho este movimento de te chatear por causa disso e de me defender, não é? Porque sinto que eu sou a causa daquilo que tu sentes. Mas se tu adicionares, olha, sinto-me muito triste porque eu tinha uma grande necessidade de companheirismo aqui nesta situação, eu percebo que a tua tristeza vem da tua necessidade, a tua tristeza não é responsabilidade minha. Eu posso ter contribuído, mas foi porque não contribuir para a tua necessidade de companheirismo. E se tu fores mais claro em relação a isso comigo, assim a minha energia também baixa e vejo também mais possibilidades de contribuir para que te sintas melhor, não é? Porque se tu me disseres, olha, é companheirismo, também me podes dar dicas qual é a expressão disso, como é que eu podia contribuir para o companheirismo e não só a sensação de que estou-te a fazer triste. Estão a fazer entender aqui.
Ou seja,
Acho que isso é para mim, assim, a descoberta destes últimos anos é essa adição e não falar apenas das emoções, mas tornar as coisas mais palpáveis, de tu poderes deixar claro para mim como é que eu posso contribuir para o teu bem-estar e não só sentir que eu sou a culpada daquilo que estás a sentir quando são coisas desagradáveis.
isso implica. Eu ser capaz de fazer aqui um pouco o meu processo de análise, né? E dizer, ok, eu tenho esta ferida, estou magoado, estou triste, estou arrependido, estou... E quais são as necessidades que estão na base disso, né? E o que é que seria necessário de que é que eu necessito agora da parte do outro?
Sim, mas eu também te posso ajudar nesta situação,
pronto,
não é? Se eu tiver estes recursos disponíveis, eu posso ver.
Podes-me fazer perguntas que me ajudem a chegar lá.
Exato. Será que isso aconteceu porque tinhas uma grande necessidade de companheirismo, por exemplo? Essa pergunta que eu acabei de fazer também é uma tentativa de reparo para
Certo,
agora. Não é? Portanto, esse é
não venhas agora com perguntinhas do que aprendeste no podcast do Pedro e da Mia.
Isso é uma tentativa de reparo, é?
Olha, eu acho que assim para fechar aqui a nossa conversa, eu quando li estes passos, achei que eles são todos interessantes e são todos nem todos são fáceis de implementar, muito menos quando nós já estamos em luta. E uma das coisas que eu acho que para nós os dois funcionou bem, em termos de melhorar a forma como lutamos, e acho que é assim uma dica ou uma estratégia que funciona para outras coisas, não só para lutas, é aproveitar momentos em que nós não estamos a lutar. Uhum. Não é? Eu acho que isto na relação com as crianças também é muito importante. Yeah. Aproveitar momentos onde não tens que acalmar o outro porque ele já está calmo, não tens que suavizar porque aquilo que tu vais dizer não é agressivo. Ou seja, não necessitas desses passos porque aquilo que tu vais fazer não é uma luta. Tu não estás nesse estado e nem estás em busca de... Tu só queres iniciar uma conversa sobre... Nós, às vezes, quando lutamos, chegamos ao final e até foi bom. E até chegamos a uma solução, a um compromisso e até nos sentimos mais próximos. Mas há outras vezes em que lutamos e a sensação é exatamente a oposta, que é... Estava mal, agora está pior. Bem, agora ainda estou mais zangado ou mais frustrado e acho que nos afastamos e mesmo nos aproximamos. O que é que faz a diferença? E podemos começar nessa altura, não é? Mesmo com uma criança pequena, a criança vai conseguir responder a algumas destas questões.
Claro.
Não é? Porque é que naquela situação nós lutamos os dois e depois no final ainda estávamos mais zangados e só foste para o teu quarto e fechaste a porta e fica... Mas naquela outra situação também começamos assim meio a lutar, mas depois no final até nos abraçamos ou assumimos um novo compromisso.
Sim.
Essa conversa sobre como lutar, eu acho que ela é mesmo muito importante.
Certo. E também acho que nos ajuda a não ter tanto medo das lutas, que acho que é que as lutas fazem parte das relações boas e das famílias felizes, faz parte.
Como é que é aquela frase que tu costumas utilizar das lágrimas? E
das lágrimas, os conflitos e os... Já não me lembro, as zangas e as... Não é? Fazem parte de uma infância feliz e de uma família feliz. E quanto mais responsabilidade conseguimos assumir pelo que é nosso nas lutas, melhores serão as lutas, acredito eu.
Então as lutas também fazem parte de relacionamentos pelos quais vale a pena lutar.
Eu acho que sim.
Bom, espero que esta nossa conversa de hoje que possa ter... Nós não falamos provavelmente de uma fórmula sobre como lutar, mas acho que este artigo serviu de inspiração aqui para uma boa conversa onde procuramos explorar aqui 5 ideias diferentes sobre como lutar melhor. Espero que tenha sido muito útil para quem nos está a ouvir. Não precisam de ir a correr arranjar uma luta só para testar isto, ok? Talvez possam começar por criar uma conversa sobre como lutar.
Sim.
Eu acho que esse é um ponto de partida mais saudável.
Olha, estou só curioso. Qual é o teu ponto preferido desses 5?
O meu...
Preferido no sentido, achas que esse é o mais importante ou mais...
Eu vou dizer qual é que é o mais importante porque é aquele que cria mais impacto em mim.
Uhum.
É o acalmar-me.
Uhum.
Porque a minha capacidade de receber... comentários sobre mim, sobre o meu comportamento, sobre as coisas que eu deveria fazer ou não fazer, a minha capacidade de aceitar, refletir, entender as necessidades do outro, assumir compromissos, é totalmente diferente quando eu estou calmo e quando não estou. Isso às vezes até me traz alguma frustração, porque sabendo isso sobre mim, né, às vezes tenho aqui um pensamento de pá, então... Esta pessoa sabe que quando eu estou calmo eu lido com isto na boa e arranjo soluções.
E vem agora!
E vou escolher um momento em que eu não estou nada calmo e agora vou ter que me acalmar. Isso às vezes traz alguma frustração. E são os momentos onde eu sinto menos controlo. Sabes? Onde sinto que a qualquer momento posso-me passar. E este posso-me passar às vezes vem desta frustração de porquê agora? Porquê agora em que eu estou... Estou a fazer uma coisa ou estou num momento em que a outra pessoa sabe que este não é um momento bom para mim. Okay? Ou melhor, eu acho que a pessoa sabe. E às vezes também não, pronto, eu não considerar que se calhar a pessoa está a fazer isto porque ela própria não está calma e porque as suas necessidades não estão nada a ser preenchidas agora. Mas esse é o ponto que para mim faz mais diferença, porque eu às vezes tenho a sensação de que quando eu estou calmo eu consigo lidar com qualquer cena. E eu utilizo
Acho que muita gente tem essa
utilizo
sensação.
as minhas ferramentas de coaching, e crio uma estratégia e consigo ajudar-me a mim e aos outros a ultrapassar problemas. Portanto, esse é o meu favorito. acalma, a relaxar, relaxa.
O meu, assim, aquele que eu acho que para mim faz mais diferença é o reparar nas tentativas de reparo, receber as tentativas de reparo. Isso acho que é assim eu ia dizer um game changer, mas não é bem essa palavra. Mas assim, uma coisa que no meu caso pode fazer uma grande diferença. Sim. Acho que tu concordas.
Concordo. Sendo que agora estava-me a imaginar muito parvo numa próxima discussão, eu a fazer uma tentativa de reparo, tu a ignorá-la, e eu a dizer assim, pensei que era importante receber tentativas de reparo. E aquilo eu descarrei lá por ali fora.
Bom,
okay. Mas nesses momentos eu vou-me acalmar.
Isso.
Tá.
Bom.
Olha, gostei muito desta conversa. Acho que vamos lutar melhor e talvez tenhamos contribuído
para outras pessoas. Follow-up.
Sim, talvez tenhamos contribuído para outras pessoas também lutarem um bocadinho melhor, de forma mais consciente, a partir de agora.
Exato.
Sim. Bom. Obrigado, Mia.
Obrigado.
Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida